Amém.
Deus abençoe.
Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 55. Isaías 55. Versículo 6.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei.
Amém. Vamos ler novamente? É uma pena, uma pena. A gente fica fazendo um esforço danado. A gente fica fazendo um esforço danado, que a gente gostaria demais que todos entendessem e todos buscassem a Deus. Mas é um sofrimento tão grande que vocês não calculam o quanto isso nos faz realmente, nos causa sofrimento. Por quê? Porque a gente, quanto mais você busca Deus, mais você toma conhecimento da verdade, mais você vê o perigo, o risco que nós estamos correndo. A gravidade da situação. E o povo, de um modo geral, não acorda, né? Não acorda, não, Não estou dizendo todos, mas de um modo geral. A gente parece que não leva a sério a coisa. Estava falando ali para o bebê, assim que... Lá em Romanos fala assim: pelo Espírito mortifica as obras do corpo. Pelo Espírito mortifica as obras do corpo. Nós não damos ouvido, parece que nós não damos ouvido a Deus. Parece que nós não queremos dar ouvido a Deus. E a gente não consegue as mínimas coisas, as coisas mais simples, nós não estamos conseguindo fazer. Vocês concordam? As coisas mais simples. Então, pelo Espírito mortifica as obras do corpo. Pelo Espírito, usa o Espírito. Pede ajuda ao Espírito, né? Pelo Espírito mortifica as obras do corpo. Pede ajuda, socorro. Momento, é um momento de extrema dificuldade. Se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, nós não estamos conseguindo, vocês concordam ou não? Nós não estamos conseguindo. Tem pessoas que as pessoas nos procuram, mas quando às vezes nos procuram, já nos procuram às vezes em estado terminal, né? A coisa quando a vaca já está lá no brejo. Porque quando está tudo às vezes bom, em paz, quando as coisas estão ainda em tempo de fazer alguma coisa, a gente parece que resiste a Deus e vai, não leva a sério, brinca ou não, é assim, gente? Hã? Alguém localiza para mim? Tá, é Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, morrereis ou não? Mas se pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, o que, é o Espírito? Letra maiúscula. Mas se pelo Espírito Santo, Espírito de Deus, mortificar as obras do corpo, vou dizer assim, eu quero fazer isso, mas Deus não quer que eu faça. Eu quero fazer, mas Deus não quer que eu faça. Eu vou contrariar a minha carne, eu vou contrariar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu preciso contrariar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Porque a minha vontade não é a vontade de Deus. A carne, ela não faz a vontade de Deus. Mas se viver de segundo a carne, morrereis. Eu fico observando assim, gente, nós não conseguimos chegar na hora na reunião. Vocês concordam? Se a gente marcar a reunião para as 8, nós vamos chegar às 8h30. Se marcar para as 9, nós vamos chegar às 9h30. Se marcar para 6 horas da manhã, a gente não vem. 6 horas da manhã, a gente não vem. Mas é uma vergonha, como diz o Boris Casoy. Não é não? Vocês concordam? Então, é uma vergonha. E você acostuma. Você acostuma em fazer a coisa errada. Você acostuma fazer a coisa errada. É uma vergonha. Estava ali comentando agora mesmo ali com o Bibi, falei, né? A gente quer pôr culpa em alguém, pôr culpa em alguma coisa, pôr culpa, né? No horário de verão, não tem mais horário de verão, tem, preocupa nisso, preocupa, né, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas a gente não consegue dominar a carne, nós não conseguimos dominar a carne. Vocês concordam? Então nós continuamos lutando contra o pecado, e o pecado vai levando vantagem sobre nós. Se viver de segundo a carne, morrereis. Deus mandou avisar, eu estou avisando, né? Se viver segundo a carne, pode ter certeza que não tem vida. Não vai ter vida eterna se viver segundo a carne. Não tem vida eterna. Não tem vida eterna. Vai morrer. Amém? Quem crê, passa da morte para a vida. Quem crê, quem anda no caminho, que faz do jeito que Deus quer. É uma luta, gente. É uma verdadeira luta, uma peleja. Então, nós estamos falando esse dia sobre o reino de Deus. Sobre Deus. Né? O reino de Deus. Para mim, encontrar, se eu encontrar uma coisa, vou achar outra junto. Porque onde está a carniça, estão ali os abutres. Amém? Onde está a carniça, estão lá os mosquitos. Buscar Deus. A ordem de Deus é que nós busquemos a Deus. Como que se busca Deus? Às vezes nós temos 30 anos, às vezes temos 40 anos, que a gente põe a Bíblia no colo. Durante a reunião, faz ela dormir. Durante a reunião, põe a Bíblia no colo. Isso quando você trata ela muito bem. Quando trata ela muito bem, põe ela no colo. Né? Muitos, né, aí já anda com a, já não tem nenhum convívio com a Bíblia. Como que se busca Deus? No Isaías 55, a Renata leu, nós vamos ler novamente. Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Para quê? Nós vamos buscar Deus para quê? Para que buscar Deus? Renata, de novo.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
Repete.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.
Pensa nessas palavras que nós estamos lendo. Pensa, vamos ver.
Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor.
Então, tem que converter ao Senhor? Tem? O que é converter ao Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Converter ao Senhor significa o quê? Passar a pensar. Por isso que fala, busca Deus, busca o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino de Deus. Busca o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino de Deus é como que se pensa no reino de Deus. Como que se faz no reino de Deus. Como que se vive no reino de Deus. Converter ao Senhor é passar a fazer, é passar a viver do jeito que o Senhor manda. Né? Isso quer converter ao Senhor. E ele adianta, ele adianta aqui uma coisa, ele adianta aqui uma coisa. Você vai lá, quando você converter ao Senhor, você vai ver que os pensamentos do Senhor são diferentes dos seus pensamentos. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, se eu converto ao Senhor, o que, que vai acontecer? Todo mundo pode responder e ajudar, viu? Se eu converto ao Senhor, a hora que eu começar a ouvir o Senhor, o que, que vai acontecer? Vai entrar em choque o que o Senhor pensa e o que eu penso. Vai entrar em choque, né? Normalmente as pessoas buscam o Senhor é para o Senhor fazer o que ela quer, não é não? Aí chega lá, todo mundo que eu conheço que resolve buscar Deus, para que que é? Não é para... Ou não? E Deus, como Deus é muito misericordioso, como Deus é muito, muito bom, como Ele tem muita dó de nós, Ele recebe o miserável, Ele recebe a pessoa que procura Ele, passa um metiolato, ajeita ali a ferida. E fala para a pessoa, olha, não faz isso mais não, faz assim, ó. Não faz assim mais não, faz assim. Deixa esse caminho que você está nele, passa para esse caminho aqui, ó. Amém? O samaritano, ia passando e encontrou uma pessoa machucada, etc. Isso aqui é uma parábola, é uma parábola. Ali estava uma pessoa machucada, uma pessoa ferida fisicamente, mas tem muitos de nós feridos na alma, machucados na alma. E ali estava então, e o samaritano passou, foi lá. O que é que o samaritano pôde fazer? Dar uma ajeitada na ferida. Foi, arrumou, ajeitou a ferida, mas não resolveu. Ele não resolveu o problema daquela pessoa. Deus mostrou isso nas escrituras para nós entendermos que quem salva não somos nós. Quem resolve mesmo o problema da gente é Deus. Amém? O servo de Deus, aqueles que servem a Deus, o máximo que pode fazer é ir lá e fazer o quê? Soprar, né, etc. Passar uma aguinha fresca, consolar, mostrar para você o salmo que você deve ler, mostrar para você a oração que você deve fazer, pagar a conta que tiver que pagar lá, né? Cheque sem fundo que você deu, punhado de besteira que você fez, né? As contas que você deixou lá no boteco. A gente, o servo de Deus, quem estiver servindo a Deus, como aquele samaritano, ele foi e fez isso. Ele fez as coisas naturais que a gente pode fazer. Está com fome, você vai lá, paga uma marmita. Eu não tenho dinheiro para marmita. Não, pode deixar, está aqui. Mas, gente, a alma, salvar, curar a alma, é só Deus. Você tem que ir até Deus. Você tem que procurar Deus. Amém? Ali, Deus deixou um sinal para você. Deixou o samaritano ali para você entender que Deus ouviu o seu clamor, ouviu a sua oração, que Deus quer te ajudar. Ali foi então o samaritano para mostrar para você, ó, nossa, foi uma bênção, foi um anjo de Deus na minha vida. Né? Não é, Lázaro? Mas ali... E aí, e se a pessoa não quiser? E se aquela pessoa ali que o samaritano deu assistência para ele, e depois se ele não quiser Deus? Né? Os leprosos, os cegos, as pessoas que estavam ali com fome quando Jesus multiplicou os pães, os peixes, né? Até Lázaro, que ele tirou do túmulo depois de 4 dias morto. E se Lázaro depois não quis Deus? Meu irmão, converte. Pelo amor de Deus, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito de realmente convertermos a Deus. Antes que fica tarde. Pode. Amém? Antes que fica tarde, gente. E E é isso que está falando. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto você tem juízo. Buscai enquanto ele... Se ele está perto, ele está perto, aproveita. Aproveita os momentos. Os momentos de alívio, de refrigério, às vezes, que você tem, que você sente. Agora você vai deixar para buscar Deus quando você não tiver mais juízo, quando você tiver desesperado, quando você não tiver mais em sã consciência. Você não tem mais consciência, né? Eu falo isso para vocês, eu falo isso com experiência própria, porque eu há 30 e tantos anos, 40 mais ou menos, né, anos atrás, eu creio que eu fui salvo numa dessas. Num desses momentos em que eu fiz o quê? Eu invoquei a Deus num momento de desespero. E a partir dali? Aí, a partir dali, eu comecei então a buscar a Deus. A partir dali, eu temi, eu vi que eu precisava de Deus. Eu precisava de Deus. Amém? E eu garanto para você que se eu não tivesse buscado a Deus, se eu não tivesse tido vontade naquela época, quando as coisas ainda, quando eu ainda tinha pouco, 30 e poucos anos, né? Quando eu ainda tinha, se eu deixasse para buscar Deus hoje, hoje, eu acho que eu não sairia do lugar. Amém? Então, olha, nós não podemos brincar com Deus, não. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E eu estou preocupado, muito preocupado, com o tempo, com os dias que nós estamos vivendo, com as coisas que estão acontecendo. E parece que Deus está insistindo conosco, e nós estamos fazendo pouco caso. Nós não estamos levando a coisa realmente a sério como ela deve ser. Os pensamentos de Deus, versículo 8, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A coisa não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Agora, se o jeito que Deus quer não é aquilo que eu gostaria, não é aquilo que eu quero, então, gente, o máximo, aliás, o mínimo que eu posso fazer é me esforçar e dizer, e conversar com Deus. Porque Deus sabe por que que Ele não quer que se faça daquele jeito. Deus sabe. Deus sabe por que que você não pode fazer daquele jeito. Deus sabe. Então, se eu peço a Deus, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirija o meu coração. Senhor, põe a luz nas minhas trevas. Olha, eu quero pensar não do meu jeito, mas do jeito que o Senhor pensa. Quantas orações, quanto clamor nós precisamos às vezes fazer para poder chegar a ver as coisas de onde Deus veja. Começar a ver as coisas do ponto de vista de Deus. Não está fácil, não. Não vamos deixar. Busca Deus enquanto se pode achar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Que custa? Que custa conversar com Deus, perguntar para Deus, pedir a Deus: Senhor, eu vou sair por aí, eu vou viver. Nós vamos continuar comprando, vendendo, nós vamos continuar. Mas se de coração eu pedir a Deus para me ensinar, para colocar os meus pés no caminho dele, eu tenho certeza que ele vai me guiar. Eu tenho certeza que ele vai me guiar. E lá na frente eu vou chegar à conclusão: foi Deus que me guiou, foi Deus que fez. Mas eu preciso tomar essa decisão, é hoje. Tomar a decisão é hoje. De fé e dizer: Senhor, ensina. Senhor, tenha liberdade para me corrigir. Tenha liberdade, Senhor Deus, para chamar a minha atenção. Porque eu me proponho a partir de hoje de andar no caminho que o Senhor quiser que eu ande. Amém? É pela fé. Se eu fizer isso de coração e Deus levar a sério, vai dar certo. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Se eu recebo a palavra de Deus, se eu leio ali o salmo e pego aquela palavra para mim, eu pego aquilo ali para mim, é comigo que Deus está falando. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai produzir na minha vida aquilo que ele quer que produza. Amém? Vamos abrir em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 diz assim: todo aquele, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Ô, gente, está aqui claro que Deus não vai, Ele não pode fazer por nós além daquilo que Ele já tem determinado, aquilo que Ele, por exemplo, uma coisa que Ele tinha que fazer, que era morrer na cruz por nós, uma coisa que Ele tinha que fazer, que era se sacrificar, como Ele se sacrificou. Procura saber, estudar o que Ele fez. Ele fez. Agora ficou para mim fazer o que eu tenho que fazer. Ficou para mim fazer alguma coisa? E é isso que eu preciso fazer. O máximo que Ele podia fazer, Ele já fez. Agora, o que que Ele espera que eu faça? Eu preciso fazer. Aí nós observamos aqui, ó. A chuva não vai, não vem a chuva? O que que é a chuva? O que que vem? O que que é a chuva? Você tem como você passar aqui na terra a vida inteira? Você tem como você passar aqui na terra a vida inteira sem levar um prejuízo? Você vai passar aqui na terra a vida inteira sem pegar uma dengue? Tem muita gente que não pega dengue. Mas o que não pega dengue, pega zika. O que não pega zika, pega chikungunya. O que não pega nem zika, nem chikungunya, não sei o que, tem uma diabetes. Não é? Tem uma isquemia, uma ziquezira. Tem um troço, tem uma. O outro, qual é o problema seu? O meu é lá na próstata. E o seu? Eu duvido que a pessoa passe por essa terra sem levar um prejuízo, sem ter uma dor de cabeça. Não, gente, é só o céu. Sem ter um aborrecimento, né? Sem sofrer uma perseguição. Tem momentos de muita angústia. Quem que não tem medo de morrer? Quem não tem medo de que morra seus filhos? Medo de que morra seus pais, seus avós? Todo mundo morre. Vai agora nos hospitais, vai agora nesses prontos-socorros, vai agora nesses UPA da vida aí, para você ver a quantidade de gente que está lá nesse momento. Quem que passa por esse mundo sem problema? Então, esses são as torrentes, os ventos, as tribulações, as angústias. Às vezes você vai fazer um exame, né? Se você pega uma semana aí para fazer exames, né? Exame disso, exame daquilo e tal, é uma opressão tão grande, é uma aflição tão grande, porque é uma expectativa, até mesmo do resultado que você vai pegar do exame. Tudo isso, o mundo é muita tribulação, é muita aflição. Né? Os governos que nós temos, as incertezas, as inseguranças, né, a economia, é muita, muita, muita pressão, muito medo de não dar certo, de não acontecer, de não ficar. Quando a vez folga um pouco, a gente fica feliz, amém, graças a Deus, mas, graças a Deus, mas não dá tempo nem de abaixar o braço. Não é assim? Você está, oh, graças a Deus, louvado seja Deus, nossa, foi Deus que nos livrou, que nos... Aí dá um pouquinho o braço, abaixa, quando você abraça o braço, já tem o telefone, toca. Já tem ali, né? Uma notícia para... E é isso que Ezequiel está falando aqui. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Mas parece que nós fazemos questão de ser. Nós fazemos questão de sermos. Ou seja, de não pensar na hora de fazer as coisas. Não pensar. E sair fazendo, sair fazendo. Quer dizer, seja o que Deus quiser. Sair fazendo as coisas. Amém? Olha onde você pisa. Observa se não tem ali um laço armado. Olha se você não está fora do caminho. Pede a Deus, Senhor, né? Teme. Porque você sabe que o mundo é assim, que o mundo é dessa forma. Você sabe que é perigoso? Principalmente você que tem pai, que tem mãe, que tem filho, gente. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Não coloque a sua confiança na sua própria justiça, no seu próprio entendimento. Mas aqui a gente fala, busca Deus, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus. E nós estamos sempre adiando a coisa para depois. Não é? Vocês concordam? O reino de Deus, o governo de Deus, está inserido as palavras de Deus, a orientação de Deus, está aqui. O Evangelho diz assim que nós descobrimos aquilo que Deus quer, é aqui no Evangelho. No versículo 17, aliás, versículo 21, aí, no mesmo capítulo. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de Deus, a vontade de meu Pai, está nos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Né? Onde é que nós vamos descobrir a vontade de Deus? O que é que Deus quer que eu faça? Amém? Ainda, no capítulo 7, no versículo 1, lê, Renata, por favor.
Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho?
Amém, para aí, repete. Só o 3.
E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho?
Lê de novo, 1, 2 e 3.
Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho?
Amém. Isso aí, você concorda que todos nós temos, vocês concordam que todos nós agimos dessa forma? Ou seja, todos nós estamos sempre vendo alguma coisa errada nos outros. Vocês concordam? Que a gente está vendo sempre alguma coisa errada, aonde? Nos outros. Seja na mulher, seja no marido, seja no amigo, no funcionário, no companheiro, na companheira, no sócio e etc. Nós estamos sempre vendo as coisas erradas nos outros. Dificilmente a gente vê o que acontece de errado na gente. Ou não, eu estou falando errado? Hã? Vão repetir? Vão repetir? Então, está aqui. Aqui é do jeito que ele, Jesus, pensa. Jesus, ele viu assim, a palavra de Deus é essa. É assim, é como se vocês são assim. Ué, mas fazer o quê? Se nós somos assim, ué, por que que eu vou apelar? Por que que eu vou achar ruim? Não é não? Que jeito que eu sou? É assim. Eu estou sempre vendo as coisas erradas em vocês. Amém? Eu olho aqui, estou vendo muita coisa errada. E quando eu chego em casa, eu vejo mais ainda. Porque você está todo dia, toda hora com a mulher, está todo o tempo com o filho, está... Nós estamos sempre vendo as coisas erradas nos outros. E o que Deus chama a atenção da gente? Por que que você não observa o que está acontecendo de errado com você? Se cada um de nós fizéssemos isso, observássemos o que está acontecendo errado na nossa vida, em nós, e corrigisse. Você concorda que nós iríamos colher muita coisa boa? Porque se cada um, Cidinha, olhasse e corrigisse os seus defeitos, os seus, então você corrige o seu, Celinho dele, já resolveu o problema da casa lá, né? Lá no Vilmar, na Dora, e assim por diante. Se cada um, sei lá, né? Se nós temos, aqui é cheio de gente, cheio de pessoas, o reino de Deus é constituído de cheio de pessoas aí, que cada... Se cada pessoa corrige o seu defeito, nós vamos eliminar todos os problemas que existem aonde? No reino de Deus. É isso que Deus fala. Então, mas se você insiste, hein? Você está resistindo a Deus. Conversa com Deus. Fala, Senhor, eu tenho um problema sério. Eu tenho um problema sério. O Senhor pode me ajudar a resolver esse problema? Porque o meu problema é um problema sério. Quem tem problema sério aqui para ser resolvido? Olha o tanto. É. Não é? Concorda, Luiz? Mas se cada um, então, pedir, Senhor, ó, tira, abre os meus olhos, me ajuda a resolver esse problema, porque esse problema pode me atrapalhar, esse problema pode me trazer sérios prejuízos, esse problema pode, né, pode ser que ele me seja bom aqui agora, é igual uma pessoa que bebe, é na hora ali, na bebida, mas a ressaca é terrível, a droga e outras coisas mais. Amém, gente? Então, os problemas serão aliviados. E, não é? No capítulo Mateus, se não me engano, o capítulo 13. Olha aí, no capítulo 13. Mas vocês viram que eu estava aqui, olha, eu estava aqui, quando me veio na mente uma coisa que eu tinha que falar com vocês. Aonde que está? Aí o Espírito Santo vem e faz você lembrar. Está lá no capítulo 13. Eu não vim de casa para poder falar isso. Está vindo aqui agora. Eu pintei de vermelho aqui, ó. Quando eu pintei de vermelho ali, eu não nem imaginei o que eu ia falar. Aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? Hã? Você fala assim, ah, mas o reino de Deus tá assim? O reino de Deus está desse jeito? Mas o reino de Deus não era para estar limpinho, sem defeito, sem problema? Quando a gente entra, a gente entra com todos os problemas que nós temos. O reino de Deus aqui na terra, ele põe na bateia, põe na pá ou não? Põe na bateia e vai rodando ali. Quem realmente quiser, vai ficando na bateia. Quem não quiser, logo, mais cedo ou mais tarde, vai sair fora, claro que vai sair fora. Mas saiu fora por quê? Porque você não quer, ué. Fazer o quê, meu Deus? Fazer o quê? Eu não posso fazer. Não. Quem que pode fazer se Deus não fizer? Ou não é assim? Então, Mateus 13 está assim. Versículo 36, Renata. Até o 43, Renata.
Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Leu 41, 2 e 3 novamente.
Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade.
Então, ó, a palha não herdará com o grão, o joio não herdará com o trigo. Não arranca por enquanto. Não tira um para não tirar o outro. Mas vai chegar um momento. Vai chegar um momento. É a mesma coisa de um corpo estranho. Vai chegar um momento em que eu tenho. Mas não quer. Não quer. Aí vai chegar o momento que vai ser retirado do reino de Deus. Ó, vai chegando o momento que tá, não quer, vai estar indo fora. Amém? Judas caiu fora logo. Então, ele vai arrancar do reino aqueles que insistiram com eles e eles não quiseram. Não quiseram. Amém? Vocês concordam? Eu falo isso porque. Eu ponho o meu joelho no chão, gente. Até hoje eu ponho o meu joelho no chão. Eu fiz isso a vida, depois da minha conversão. Eu fiz isso, faço isso todo dia. O próprio Jesus, ele fez orações e súplicas. Por quê? Porque aqui está falando de uma coisa aqui que, ó, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus, eu vou trocar isso por um momento de ilusão nesse mundo? E lançar ilusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes? Amém? Jesus Cristo fez orações e súplicas. Está escrito isso? Aonde? Hebreus, capítulo 5. Então vamos lá? Hebreus, capítulo 5. Ó, Deus fala assim: fazei prova de mim. Você tem certeza que Deus é bom? Deus tem já feito alguma coisa de bom para você? Já fez? Deus já fez alguma coisa de bom para você? Você já sabe que Deus é bom? Quando você precisou de Deus, Deus te ajudou? Então tem um outro versículo que vocês vão localizar para mim, que fala assim: a não ser que você não saiba que Deus é bom. Ou, se não for desse jeito, se tendes certeza que Deus é bom. Ou que você saiba que Deus é bom. Porque se você ainda não sabe, não acha que Deus não é bom, nunca fez nada para mim. Deus nunca fez nada para mim. Se você tiver coragem de falar isso, fala, Deus nunca fez nada para mim. Mas se você pelo menos imagina que Deus fez alguma coisa de bom para você alguma vez, então você já sabe que Deus é bom. Amém? Mas por enquanto nós vamos no Hebreus 5, né? Hebreus 5. Depois nós vamos falar sobre isso aí. Aí, ó, mas então, quando eu falo a coisa, é porque eu sei que está escrito. Quando eu falo, eu não falo de mim mesmo. Eu falo porque eu vi. E foi com lágrimas, foi chorando em cima que eu vi. Amém, gente? 1 Pedro? Não é isso, não. Dois, cinco. Ah. Pelo que também na escritura se diz, é 1 Pedro 2:5, 2:6? É isso mesmo. Se é que já 2:3. Se é que já provaste que o Senhor. Eu sei, por isso que vocês têm que gritar às vezes comigo, porque eu já estou ficando surdo. A gente vai perdendo, você vai ficar surdo, né? Você vai ficar, o que mais? Não vai esquecer, às vezes eu olho para a pessoa, não sei o nome dela. Eu olho para a pessoa, fico pelejando para lembrar o nome dela. Eu vou, daqui uns dias eu não presto para mais nada, nada, nada. Vocês estão aí, se vocês não me aproveitar agora, enquanto é tempo, por isso está escrito, busca o reino de Deus enquanto... É tempo. Eu quero ver quem vai falar para vocês assim, com tanta vontade de que vocês busquem a Deus. Onde é que nós vamos ver primeiro? Primeiro, Hebreus 5. No versículo 7.
O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia.
Ainda
que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Mas se ele, Jesus, aprendeu, se ele, Jesus, teve que aprender, meu Deus, e ele fala, olha, eu sou o caminho. Quando ele fala eu sou o caminho, é porque a gente tem que fazer do jeito que ele fez. Eu sou o caminho, eu fiz e deu certo. Eu fiz e deu certo. Ele não foi lançado no lago de fogo, ele não foi lançado, né? Ele já alcançou o céu, já alcançou a vida eterna. Ele já passou por esse mundo aqui. Ele já sabe o tanto que esse mundo é ilusório. Ele sabe o quanto que nós somos tentados, perseguidos espiritualmente. Por isso ele pode socorrer aqueles que são tentados. Outro versículo. Pode socorrer aqueles que são tentados. Por quê? Porque ele aprendeu. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Nasceu sem pecado, não pecou. Mas aprendeu, se dispôs a aprender. Amém? Qual? Hebreus 2, 18. Lê para você ver uma coisa antes. Vê para você ver o 14, interessante.
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é, o diabo.
Então, visto como os filhos participam da carne e do sangue, por exemplo, o filho do pato, né, tem o bico do pai, tem a carne do pai, tem a pena do pai. O filho da galinha já é diferente. Então, todos os filhos têm a carne do pai. O filho jacaré, você não vai esperar que o filho jacaré seja uma lagartixa, muito embora pareça. O filho do cavalo, a zebra, já é diferente, muito embora pareça. Então Deus participou da mesma carne nossa, para que hoje nós participássemos, que assim como ele teve a carne nossa, nós vamos ter o quê? A carne dele. Ele não teve a carne nossa, então nós vamos ter a carne dele. A carne, depois você lê 1 Coríntios capítulo 15, que fala, assim como tem a carne do peixe, a carne da vaca, etc., tem a carne celestial, assim como tem um corpo celeste, o corpo terreno tem um corpo celeste. Eu falei que é para ler a partir do 14.
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados.
Amém. Né? Bom demais, bom demais. Então, quando a gente vai falar com ele, ele sabe por quê? Porque ele já passou. Ele já passou por esse mundo, ele já passou por tudo que nós passamos. Ele já sabe que a gente é fraco, ele já sabe que a gente precisa de ajuda, ele já sabe que a gente não dá conta, ele já sabe a força que o inimigo tem. Amém? Então ele manda um anjo te ajudar. Ele dá força a quem não tem força. Ele dá fé a quem não tem fé, porque ele sabe. Ele sabe que nós precisamos de ajuda. O que falta é só mesmo eu querer. Por isso que ele fala, sem fé é impossível eu te ajudar, meu filho. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos. Vinde a mim todos e eu te aliviarei, e eu te ajudarei, eu te darei força, eu te ensinarei o caminho que você deve andar. Por isso que Jesus Cristo é a nossa salvação. Por isso que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Né? Eu passei aqui para mostrar para vocês o seguinte: que ele fez orações e súplicas, e que, ainda que era filho, ele aprendeu. Não é? E por tudo que ele passou, ele pode socorrer aqueles que estão precisando de ajuda, como todos nós estamos precisando de ajuda, né? Amém. Para a gente finalizar, para nós finalizarmos, então, é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos ler a partir do 1.
Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno.
Olha, vamos ler de novo. Eu vou fazer uma pergunta. Lê de novo.
Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno.
Amém. A pergunta que eu vou fazer: por quê? Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou desejar? Por exemplo, está aqui dizendo assim: deixando, pois, toda malícia, engano, fingimentos, invejas, murmurações, etc, 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 desejai afetuosamente, como, né, desejar como uma criança deseja o leite, nós também desejássemos, né, ardentemente essas coisas de Deus. Por que que eu tenho essa vontade, esse desejo de deixar tudo isso e ser como Deus? Por que que eu tenho essa vontade de ser como Deus? Ou nós não temos essa vontade? Vamos ler de novo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, para que por ele vades crescendo. Por que que eu quero crescer? Por que que eu quero ser bom? Por que que eu quero ser como ele? Vamos continuar a ler mais um pedacinho, quem estava a gente descobre. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Versículo 9. Mas vós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Por que que eu desejo? Por que que eu quero ser como Ele? Vocês acham que nós vamos ser povo de Deus se não for como Ele? Então não é bom que eu deseje o mais rápido possível esse leite, né? Não é mais, quanto mais rápido eu desejar alimentar de tudo aquilo que Ele está oferecendo, que seja coisas primárias, para que o mais rápido possível eu alcance a estatura do varão perfeito. Para que o mais, ele fala, desejai ardentemente como uma criança. Por que que a criança quer se alimentar? Por que que a criança se alimenta? Não é para crescer, não é para que ela fique forte, grande. Então ele fala, desejai como criança ardentemente. Porque eu quero ser o mais rápido possível, alcançar a estatura do varão perfeito, para sair dessa situação de ser jogado para cá, jogado para lá, que o inimigo faz de nós o que quer, porque a gente não cresce. Amém? Por isso está ali, desejar ardentemente. Amém? Para que por ele vá descrescendo, para que nós cresçamos logo e saiamos dessa condição ainda de escravos, de crianças, para que o inimigo não faça de nós, continue ainda levando vantagem sobre nós. Não é por acaso, porque a gente não cresceu. Amém? Aí cai lá na parábola do semeador. Aí uma coisa vai puxando a outra, a gente vai para a noite inteira. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? Falou o quê? Hã? Muita coisa, né? Mas de um modo geral, falou o quê? Buscai, nós começamos falando, né? Buscai a Deus. Vocês concordam que tem muita coisa para a gente buscar? Vocês concordam que se nós bobearmos, se tornarmos negligentes, tem uma passagem lá em Hebreus que fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos? Ficar esperando o quê, meu Deus? Para buscar a Deus? Ficar esperando o quê? Para crescer rápido. Sabe? Que olha, de repente a chuva vem e bate. Uma torrente, um problema vem na sua vida e te joga no chão e você, sem força, você sem entendimento, você incapaz de fazer uma oração. Amém? Nós não podemos ficar esperando. Pode ser que o vento nunca vá soprar. E pode ser que a torrente nunca vão te atingir. Mas você confia? Não é melhor arrumar a nossa casa? Não é melhor ajeitar e dizer, Senhor, eu, olha, vamos aproveitar, gente. Vamos renovar a nossa fé. Vamos começar, às vezes, com as coisas que a gente é capaz de fazer, né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Pai nosso que está nos céus. Senhor, né? Enquanto é tempo, enquanto ainda os nossos ouvidos podem ouvir, enquanto os nossos olhos podem ver, enquanto a saúde nos permite reunir, quantos não gostariam de estar ouvindo o que nós estamos ouvindo? Quantos não gostariam de ser chamados à atenção como nós estamos sendo chamados à atenção? Enquanto é tempo, fala conosco. Não se canse a nosso respeito. Quem sabe vai ser a partir de hoje a nossa mudança, a nossa conversão. Quem sabe será realmente hoje que nós iremos propor em nosso coração de seguir o Senhor de mais perto. Iremos propor em nosso coração de saber o que o Senhor está pensando neste momento, de saber como o Senhor está vendo os nossos caminhos. Quem sabe não é hoje, Jesus, o dia que ficará marcado em nossa vida, a hora que os nossos ouvidos deu ouvido a Deus, a hora que os nossos olhos olharam para Deus e resolveram se aproximar dele e se resolveram segui-lo de perto, olhar onde foi que ele caminhou, como ele caminhou, como ele viveu. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, por amor do teu nome, não se canse a nosso respeito. Não retire de nós a tua graça, o teu Espírito.
quero propor em meu nome, em nome da igreja que está comigo, que as coisas irão mudar, que nós não vamos nos conformar, nós vamos desejar como o Senhor propôs, como uma criança deseja. Queremos desejar o nosso crescimento. Queremos desejar, Senhor Deus, a mudança nas nossas vidas. A mudança nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém.
Para mostrar o que eu sou a mim, os vossos olhos vejam o que eu tenho para mostrar. O que eu tenho para falar? Eis que eu tenho separado o povo para mostrar o que eu sou a mim, os participantes das minhas aflições, encoraja o cansado, mesmo assim sois esperado, se trocas mal. Até o vale com asas como águias subirão dessa terra seca e escura, bebereis água da vida. Sois participantes. Sois participantes das minhas aflições, encorajas o cansado, mesmo assim sois censurado, se trocas até o vale com asas como águias subirão nessa terra seca e escura, beberei água da minha mão. Procuro um povo forte e carrega minha arca, pois eternamente reinará. Sois participantes das minhas aflições, me curar, já sou cansado, mesmo assim sou escravo.
Abençoe, abraço teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.